DW. Jornal da Noite.
Boa noite no estúdio António Cascais. Bem-vindos ao nosso Jornal da DW África. Eis os nossos temas em destaque nesta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2020. Moçambique, Ministério Público da Zambésia está a apurar o assassinato de dois cidadãos, supostamente por não usarem máscara facial como prevenção ao coronavírus.
Neste momento, estamos a aguardar os resultados das autópsias. A matéria indiciária reporta que estes dois cidadãos foram vítimas de baleamento. Depois daí, podermos apurar as devidas responsabilidades.
Ainda em Moçambique, alguns deslocados dos ataques de grupos armados em Cabo Delgado, acolhidos em Nampula, queixam-se de estarem a ser enganados com promessas falsas de ajuda do Instituto Nacional de Ação Social. E em Angola, mais um grupo privado de comunicação social passou para as mãos do Estado. E vamos já a Moçambique, mais precisamente a Quelimane, capital da província da Zambésia, onde o Ministério Público está a investigar o assassinato de dois cidadãos, supostamente por não usarem máscara facial como prevenção ao coronavírus. A Procuradoria Provincial quer saber se os homens foram ou não executados a tiro por polícias. Marcelino Moeia.
Um incidente ocorreu no último fim de semana. Algumas testemunhas referem que membros da Polícia da República de Moçambique teriam executado dois cidadãos alegadamente porque eles não tinham máscara facial, uma medida preventiva de contágio do novo coronavírus. Os cidadãos teriam sido mortos por desacatar uma ordem durante a abordagem policial. Esta quinta-feira, a Procuradoria Provincial da Zambésia convocou a imprensa para dizer que os corpos dos dois cidadãos estão na morgue do Hospital Central de Quelimane para autópsia, como afirma o porta-voz da Procuradoria, Domingos Julai.
Neste momento, estamos a guardar os resultados das autópsias. A matéria indiciária reporta que estes dois cidadãos foram vítimas de baleamento. Depois daí, podermos apurar as devidas responsabilidades. Não há detidos neste momento. Naturalmente que há suspeitos e foram desencadeados mecanismos também de contato em indivíduos que podem nos facilitar a obter uma informação fidedigna sobre a autoria desses factos, a responsabilização com relação aos óbitos ocorridos nesse distrito de Lugela.
Depois do assassinato, populares se revoltaram e vandalizaram prédios públicos, como o Comando Distrital da Polícia da República de Moçambique, a Unidade de Serviços de Investigação Criminal e o Tribunal Judicial de Lugela, perto de 300 km de Quelimane. O porta-voz da PRM, Sidney Alonso, disse que a reação popular não gerou danos expressivos à unidade da polícia.
Não houve danos avultados. Algumas janelas é que ficaram quebradas, os vidros acabaram ficando estilhaçados. Não houve também nenhum dado grave referente à integridade física dos nossos próprios colegas, tanto como dos indivíduos que estiveram de frente ao comando distrital de Lugela.
Um outro incidente mortal envolvendo a polícia ocorreu na madrugada de quarta-feira, num desbairro da cidade de Quelimane. Um agente da polícia atirou contra o peito do próprio chefe durante uma patrulha. O polícia baleado não resistiu ao ferimento e acabou por falecer. Lons conta como foi.
Muito tristemente confirmamos esta informação. Este colega estava em serviço, teria recebido uma informação dando conta da existência de alguns malfeitores numa residência. Orientou que se fizesse o flanqueamento das vias para que supostamente esses malfeitores não tivessem por onde se escapulir. E neste momento em que se fazia flanqueamento para buscar estes malfeitores, por um erro de execução, um colega nosso acabou realizando alguns disparos e um destes acabou atingindo o nosso colega, chefe de operações da primeira esquadra. Era um colega bastante assíduo ao serviço.
Mesmo se tratando aparentemente de um acidente, o autor dos disparos permanece detido enquanto decorre investigações junto dos serviços de investigação criminal ao nível da cidade de Quelimane. Marcelo Moeia, de Quelimane para a DW.
E a nossa pergunta do dia é a seguinte: tem havido excesso de zelo ou mesmo exageros por parte das autoridades no que diz respeito ao controlo do uso de máscaras? Como é no seu país, na sua província ou no seu bairro? Uma voz chega-nos de Cabo Verde, onde o uso de máscaras em estabelecimentos fechados é obrigatório e em espaços públicos é considerado agora um dever cívico, como explica este ouvinte de Cabo Verde.
Daqui Daniel Almeida, de Cabo Verde. Desde o mês de agosto, o governo aprovou um decreto-lei, mas o presidente não promulgou porque tinha dúvidas da constitucionalidade dessa norma, não? Então, a solução que encontraram agora é de estabelecer como um dever cívico o uso de máscara na rua. A população vem assumindo isso de forma pacífica, né? E mesmo os estabelecimentos não permitem que ninguém entre sem máscara. Se não cumprirem essas medidas, esses estabelecimentos são penalizados pela inspeção económica, né?
E da Guiné-Bissau, chega-nos o comentário de um outro ouvinte assíduo da DW.
É que lá para o Balde da Guiné-Bissau, no último Conselho de Ministros, declaração de que o uso de máscara na Guiné-Bissau é obrigatório. Qualquer pessoa que foi apanhada sem uso da máscara vai ser preso. Na semana atrás, houve sim o abuso por parte das autoridades sobre o uso da máscara. Mas nesses últimos tempos, foram toleradas as pessoas. Que não haja violência contra as pessoas.
Olhando para a página da DW África no Facebook, verifico que já temos bastantes respostas por escrito também, que nos chegaram ao longo da tarde. No final deste programa, vamos ler alguns desses comentários dos nossos usuários e, quem sabe, também o seu comentário.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, a Comissão Diretiva Provisória do Para Já, Servir Angola, reuniu todos os seus membros para se debruçarem sobre o despacho do Tribunal Constitucional de 31 de agosto, que indiferiu o seu recurso por inconstitucionalidade contra o chumbo da legalização do partido. O Para Já considera a possibilidade de apresentar uma queixa-crime contra a pessoa desconhecida por suspeita de adulteração de documentos e dados que apresentaram ao gabinete dos partidos políticos do Tribunal Constitucional. Em Cabo Verde, o primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva pediu consciência individual no uso de máscaras de proteção à transmissão da Covid-19 na via pública, após a sua utilização ter sido estabelecida como um dever cívico a todos os cidadãos. O uso obrigatório de máscaras na via pública foi anunciado pelo Ministro da Administração Interna em 7 de agosto e desde então o diploma estava com a Presidência da República, o presidente Jorge Carlos Fonseca, que o promulgou, mas como um dever cívico de todos os cidadãos. O diploma entrou em vigor ontem, quarta-feira. E em Moçambique, o Ministério da Saúde anunciou hoje que vai retirar a regra que limita o acesso aos serviços de saúde com base nas roupas ou da aparência em todos os hospitais do país, após contestação de uma organização não-governamental. O documento surge depois do Observatório do Cidadão para a Saúde, uma ONG moçambicana, ter alertado para a ilegalidade da regra.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, alguns deslocados dos ataques de grupos armados em Cabo Delgado, acolhidos em Nampula, queixam-se de estarem a ser enganados com promessas falsas de ajuda do Instituto Nacional de Ação Social. O correspondente da DW África em Nampula, Sitório Cheque, tem mais detalhes.
Alguns deslocados dos ataques armados na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, que foram acolhidos na cidade de Nampula, continuam a viver em situações difíceis por conta da falta de assistência alimentar e abrigo minimamente condignos. Os cidadãos que encontraram abrigo na unidade comunal Mutita dizem que foram enganados pelas autoridades governamentais que teriam lhes prometido itens de apoio que nunca chegaram. Muitos dos deslocados, por falta de centros de acolhimento, optaram por pedir abrigo em residências de pessoas de boa fé. Outros arrendaram moradias enquanto tentam reerguer-se do trauma que os ataques lhes causaram. Gil Narciso Pedro é deslocado oriundo do distrito de Palma. A DW conta que está desde abril no bairro de Mutawanha, onde foi acolhido numa residência familiar com os seus 5 parentes. Pedro diz que foi escrito numa lista pelas autoridades para que tivesse acesso a um possível apoio, mas afirma que nunca recebeu nada.
Este que nós estamos aqui, numa primeira fase, fomos nos apresentar na estrutura local, neste caso, no nosso chefe do quarteirão, e por sua vez ele fez o levantamento e ele sempre fez visitas às casas e levou a lista até o chefe do bairro. Então, a partir daquela data até hoje, infelizmente, não tivemos nenhum apoio.
Fernando Cornélio é proveniente de Mocimboa da Praia e está na cidade de Nampula desde finais de março. Cornélio conta.
Fomos recebidos, mas a forma de consideração, principalmente nós que estamos no bairro de Mutawanya, houve grande obstáculo mesmo. Ultimamente já ficávamos desmoralizados. Ainda estamos desmoralizados porque desde maio, isso hoje, sofrendo nas famílias, sem mesmo visita dos nossos chefes.
Cornélio revela que familiares também deslocados vivem situações precárias e precisam de assistência especial.
Um irmão que está mesmo nas péssimas condições. A mulher está grávida, tem uma criança, hoje está totalmente sem comida, sem casa para alugar.
Jeremias Sedela, secretário da Unidade Comunal de Mutita, confirma que houve promessas de ajuda por parte de integrantes da Delegação Provincial do Instituto Nacional de Ação Social. Sedela diz que isso deixou os deslocados desconfortáveis devido à falsa expectativa. Enquanto aguardam apoio do governo, na passada segunda-feira, alguns deslocados viram-se aliviados, pelo menos da fome. O grupo recebeu apoio alimentar do Programa Mundial de Alimentação com produtos alimentícios para 15 dias. Narciso Pedro recebeu a comida e mostra-se aliviado, apesar de considerar que a quantidade é insuficiente para alimentar os 5 membros da família.
Receber 5 quilos de arroz, meio litro de óleo e um quilo de ervilha.
O Instituto Nacional de Ação Social, através do seu delegado provincial em Nampula, Hassani Juma, nega que esteja a fazer levantamento e promessas falsas, mas também diz que tem apoiado os deslocados. No entanto, Juma salienta que o apoio é limitado por falta de verbas.
O número de refugiados que está a entrar em Nampula é muito grande. Nem que o INAS quisesse fazer cobertura a esses beneficiários, não temos capacidade para nós enfrentarmos essa situação.
Até ao momento, de acordo com dados governamentais, a província de Nampula conta com pouco mais de 15 mil deslocados acolhidos em diferentes distritos da província. Citou no check, DW, Nampula.
E vamos agora a Angola, onde mais um grupo de comunicação social passou a ser controlado pelo Estado. Trata-se da Interactive, empreendimento multimídia, que gere a Palanca TV, a Rádio Global FM e uma agência de produção de audiovisual. Observadores dizem que a liberdade de imprensa em Angola está ameaçada. Os detalhes com Borralho Ndomba, em Luanda.
A Palanca TV, Rádio Global e a Agência de Produção de Programas de Audiovisual foram entregues ao governo na passada sexta-feira. A decisão é da PGR, que justifica que o grupo foi constituído com fundos públicos. Passados 2 dias, foi retirado da grelha de programação do canal televisivo O Angola Urgente, um programa de denúncias e críticas sociais. Esta é uma das medidas que levanta polêmica sobre a presença do governo nas redações que tinham linhas editoriais próprias. O secretário provincial da UNITA em Luanda, Nelito Ekwiekwi, afirma que o governo de João Lourenço está a asfixiar a imprensa angolana e não duvida que as empresas confiscadas por terem sido criadas com dinheiro do Estado vão ser usadas a favor do MPLA, partido no poder, no período eleitoral.
Às tantas vamos começar a ver a internet completamente lenta, que nem se consegue publicar nada, não vamos conseguir sequer usar as redes sociais. Levamos depois para esses órgãos de comunicação social que estão a tentar controlar, para depois jogar a seu favor. Portanto, há um grande risco aqui da limitação da informação, né?
O grupo pertencia ao deputado Manuel Rebelais, antigo secretário de imprensa da Presidência da República, durante o consulado de José Eduardo dos Santos. Nelito Ekwiekwi, que também deputado, defende que se realize concurso público para a venda dessas empresas por aumentar em peso financeiro as contas do Estado. Por outro lado, o deputado apela à sociedade civil que force a saída do governo da gestão do grupo de mídia. Ekwiekwi fala em providências cautelares.
O dinheiro é de todos nós, não é quanto é lá. E o senhor presidente João Lourenço, deixe-me só dizer que está pior que o presidente Eduardo no âmbito das liberdades. Está a tentar asfixiar o país e ele não vai manter os angolanos calados com essa tentativa de asfixiar-nos a todos.
Já o vice-presidente para os assuntos políticos e eleitorais da Casa CE, Alexandre Sebastião André, ainda se mostra esperançoso quanto às intenções do governo.
Auguramos que não pode haver descuidade nos seus programas para não mutilarmos mais uma vez a liberdade de imprensa.
Numa declaração pública subscrita pelas associações de jornalistas, alertam que a pluralidade editorial em Angola está ameaçada com a transferência da mídia privada para o Estado. O Fórum de Mulheres Jornalística, Miss Angola, Associação de Imprensa Desportiva, Associação dos Comunicólogos de Angola e o Sindicato de Jornalistas Angolanos apelam o Executivo a respeitar as linhas editoriais dos órgãos confiscados.
As associações profissionais desafiam o Executivo a designar cidadãos idôneos vinculados às associações profissionais ou não governamentais para acompanhar o processo de transição destes órgãos para a esfera privada. Consideram prioritário que o Executivo dedique o seu esforço na melhoria da qualidade das condições de trabalho dos órgãos públicos.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
Na República Democrática do Congo, várias centenas de congoleses marcharam nesta quinta-feira em Bukavu, no leste do país, em apoio ao Prémio Nobel da Paz de 2018, o ginecologista Denis Mukwege, que afirma ter recebido ameaças de morte. O presidente do Ghana defendeu hoje que as consequências da pandemia da Covid-19 implicam a criação de uma nova arquitetura financeira mundial e que a catástrofe se assemelha à do final da Segunda Guerra Mundial. O presidente do Ghana falava durante o Fórum Euro-África, que tem lugar em Cascais, Portugal. Na Rússia, o Kremlin rejeitou hoje que haja motivos para acusar o governo da Rússia de estar na origem do envenenamento do opositor russo Alexei Navalny e pediu ao Ocidente que tome cuidado com qualquer julgamento precipitado. E nos Estados Unidos, o candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, esteve hoje reunido em privado com a família de Jacob Blake, o afro-americano que foi alvejado 7 vezes nas costas por um polícia, informou a equipa da campanha. A mulher do candidato está também presente no encontro com os pais, irmãos e membros da equipa jurídica de Blake no aeroporto de Milwaukee, onde o casal aterrou esta tarde. O presidente norte-americano Donald Trump também visitou a cidade no início desta semana, mas não se encontrou com a família de Blake, optando por agradecer aos membros da polícia por lidarem com a violência que se instaurou depois da morte de Blake.
DW, Espaço do Ouvinte.
E relembro que o nosso tema em destaque foi o uso da máscara de proteção e perguntávamos se tem havido excesso de zelo ou até exageros por parte das autoridades, das polícias, que controlam o uso das máscaras. Jangua Birmazinhane, de Moçambique, escreve: se não tem máscara, ajeita alguma coisa. E se não tem alguma coisa, paga com xamboco. Penso que xamboco significa gasosa, como se diz em Angola. E Luizito Bizeque, de Beira, Moçambique, escreve: em relação a este assunto do uso da máscara, dizer que é meio complicado afirmar que tem havido excesso de zelo ou exageros das autoridades. Falando desse caso que aconteceu em Lugela, eu penso que algo foi errado por esses polícias durante a atuação. Eles agiram fora da lei. E José Sangenda Mangenda, a partir de Angola, município de Lobito, escreve: na minha comunidade, a conduta dos comunardos está a ser na base da prevenção e proximidade com as autoridades. Acho que essa é a melhor via. E Silvio Lucas, também de Angola: aqui em Angola já houve 5 assassinatos, o governo não distribui máscaras, somos obrigados a usar qualquer tipo de máscara, os polícias são, na sua maioria, corruptos. Rosário Mohamed Zalá escreve: aqui em Angola os polícias estão a fazer dinheiro, muito combu mesmo, nas ruas de Luanda. E Manuel Lopes confirma o que Daniel Almeida dizia na mensagem gravada de Cabo Verde: em Cabo Verde o uso de máscara é um dever cívico, não é obrigatório. Agora, torturar uma pessoa porque não usa máscara já roça o abuso de poder. Finalmente, Bié Júnior, de Moçambique, escreve: há excessos por parte da nossa polícia, eles sentem-se donos da pátria. É tudo por enquanto. Obrigado a todos que estiveram aí desse lado a acompanhar o nosso programa, feito pela equipa da DW, com a apresentação de António Cascais. Boa noite.